Tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 24 de abril. Hoje é aquele Resumo da Manhã especial com a participação do Luan Aral para poder trazer para a gente aquela visão mais de trading de curto prazo. Afinal de contas, ele e o time da Resenha do Trader são justamente especialistas em trades de curto prazo. Bom, o que eu quero comentar com vocês é, depois da festa do pivô do Fed ter sido encerrada, enterrada depois da inflação do mês de março, tá? Quando foi aquele divisor de águas, será que agora teremos a festa da temporada de balanços dos Estados Unidos, das empresas americanas? Essa semana, senhores, a gente vai ter Meta daqui a pouco, tivemos Tesla ontem. O que eu quero passar para vocês é, por enquanto, eu acho que o principal drive para as bolsas americanas é a temporada de balanços. Será que a temporada de balanços vai ser capaz de promover a mesma festa que o mundo viu na temporada de balanços do último trimestre de 2023? Será? Enquanto isso, a gente fica a sabor do principal drive do mercado, que é os juros americanos de 10 anos. Tá? Ontem a gente teve um dado, na minha opinião, muito bom, que foi aquele PMI dos Estados Unidos fraco, principalmente por dentro. A questão de emprego no setor de serviços, que teve o maior fechamento de vagas desde a Covid-19, tirando algum tipo de desaceleração. O fato é, toda a queda dos juros americanos de ontem já se foi embora sem nenhum dado econômico que justifique isso, tá? A gente pode... O que saiu hoje? Bens duráveis, dentro do esperado. Teve nada em termos macro que fez esse mercado voltar. O que, na minha opinião... Um dos fatores que estão contribuindo para a volta desse mercado de 10 anos, que acaba puxando o dólar globalmente, que atrapalha todas as moedas emergentes, que atrapalha os juros do mundo inteiro, afinal de contas, os juros desse cara é que manda no mundo, eu atribuo a bateria de leilões do Tesouro Americano. Ontem o Tesouro Americano teve um sucesso bastante, teve muita demanda por 70 bi de títulos públicos de 2 anos, hoje é 70 bi de títulos públicos de 5 anos. Eu acho que esse excesso de oferta de título público pode estar fazendo com que o mercado tente jogar as taxas de juros para cima para poder comprar um leilão melhor. Tá? Então, o que eu quero passar? Isso aqui, hoje, até me surpreendeu, fez as bolsas globais virarem. Tá? Depois eu vou até pedir para o Luan colocar o intraday das bolsas europeias, o SP500, o Nasdaq, tudo subindo, e deu uma bela virada quando esses juros americanos de 10 anos rompeu ali o 4,63, 4,64. Para mim, o cenário central que eu quero passar para vocês é, será que, conforme for, amanhã tem o PIB americano, primeira leitura do primeiro trimestre, aquele PIB now do Atlanta está apontando 2,9, 2,8, o consenso da Bloomberg é 2,5, será que amanhã a gente vai ver algum dado mais fraco desse PIB? O mercado está naquela atuada. Dados fracos de atividade econômica são bons para ativo de risco. Vide o impacto que o PMI americano trouxe ontem. Tá? Bom, mercado. Semana passada, SP500 caindo 3 semanas consecutivas. Nasdaq caiu 5% semana passada. Só que a semana voltou tudo. Está numa velocidade bastante impressionante. Para mim, essa volta tem nome e sobrenome. A festa da temporada de balanços. E o Brasil nessa história inteira? O Brasil, senhor, está tentando recuperar um pouco de harmonia, tentando recuperar algum diálogo entre executivo e legislativo. Se conseguir, eu acho que ajuda o preço dos ativos brasileiros que sofreram muito. Mas hoje os ativos brasileiros estão sobre duas grandes influências. Juros globais e o dólar globalmente falando. Adicionando isso, a gente teve as falas do Galípolo hoje de manhã. E eu gostei bastante das frases do Galípolo. O que, que o mercado foi querer, na minha opinião, o que, que o mercado procurou enxergar nas falas do Galípolo hoje? Será que tem dissidência? Dissidência dentro do Banco Central? Enquanto o Roberto Campos, chamando de conservadorismo, que o mundo está reprecificando risco, que os juros americanos agora estão reprecificando o risco global, que todos os ativos do mundo estão sendo reprecificados, o que o Galípolo ia falar? Iria criar um dissenso aqui? Tipo, o Roberto Campos está nessa direção, eu estou indo nessa direção? E não foi isso que o Galípolo falou, tá? O Galípolo, na minha opinião, manteve uma ortodoxia. Só para vocês verem as frases que o Galípolo falou, que eu bato palma para ele, tá? Galípolo, reprecificação puniu os países antecipados no ciclo. Ou seja, quem saiu cortando na frente, com essa reprecificação dos juros americanos, até onde ele poderia chegar, talvez tenha mudado. B6 recuaram para a situação mais data dependente, ou seja, está todo mundo data dependente agora. IPCA 15 na sexta-feira, é hora de cautela. Banco Central, essa achei sensacional. Meta, não é para se discutir, é para perseguir. Missão dada é missão cumprida. Tá? É óbvio que não vai conseguir buscar, não vai conseguir botar a inflação no que vem a 3, não vai conseguir colocar a inflação desse ano na meta, mas é aquilo, não é para discutir mudança de meta, é para perseguir. Achei bastante. E a melhor frase do Galípolo hoje foi. Essa aqui, ó. Câmbio. Deixamos o câmbio absorver o efeito de reprecificação. A beleza de você ter um regime de câmbio flutuante, que o câmbio flutuante serve de amortecedor, é ali que representa. Piorou os riscos globais? Existem duas alternativas. Deixar o câmbio absorver isso, ou seja, todas as moedas emergentes perdem força. Deixa a moeda brasileira também, igual às outras, deixa o câmbio flutuante absorver esse choque externo. Tá? Ele poderia, imagine se ele viesse aqui... Câmbio é flutuante, temos reservas, imagine se o discurso dele fosse, temos maneiras de desacelerar essa desvalorização do real, estamos preocupados com o impacto da desvalorização do real na inflação e temos instrumentos para mitigar isso. Não, ele foi, na minha opinião, todas as frases dele foi no tom ortodoxo, foi no tom conservador, foi no tom alinhado com Roberto Campos, que para mim foi o que o mercado procurou hoje. Tem dissidência ou não? Por enquanto, na minha opinião, Banco Central todo está de mãos dadas, todo mundo com o mesmo discurso. Tá? Lembrando, Galípolo é um dos favoritos para assumir a cadeira do Roberto Campos. Tá? Se depois dessas falas ele perdeu a probabilidade de assumir, brincadeira à parte, eu não vou nem... foi só uma brincadeira, tá? Mas eu gostei bastante. Então, ativos brasileiros, os juros brasileiros, estão sofrendo bastante, só pelo externo já era para sofrer. E mais as frases do Galípolo contribuem para os mercados subirem. E aquele DI que eu falava, 1107, que eu vou começar a olhar para o pré-fixado, simples, e o Bank of America ontem deu call para os seus clientes, comprem pré-fixados vencendo em janeiro de 2017, desculpa, de 27, hoje... O mercado chegou a tradar quase a 11%, 10,99%. Mercado 10,94%, o ponto de entrada do Bank of America foi 10,87% e ontem fechou a 10,81%, ou seja, subindo 13 pontos. Tá? É bastante coisa? Sim, é bastante coisa. Tá? Então, tentando resumir aqui, o mundo é data dependente, a festa da pivotagem do Fed foi enterrada na inflação de março, no CPI de março. Agora, será que o mundo vai embarcar na festa da temporada de balanços das empresas americanas? E essa semana ela tem muita coisa importante para sair. Luan, eu queria ver da sua visão o que você compartilha, o que você tem para falar, se puder me ajudar a colocar o intraday das bolsas globais, se colocar também junto com o intraday dos juros americanos para ver se dá para perseguir essa minha conclusão.
Com certeza, dá para deixar aqui bem claro e bem evidente o que o Mota comentou dessa mudança de cenário de quando o nosso mercado futuro aqui abriu a partir das 9 horas até agora. Então, vou colocar aqui na tela só para vocês verem um por um, rapidamente. Aqui a gente está falando das bolsas europeias, tá? Especialmente aqui compilado pelo Eurostoxx. Então, olha aqui, exatamente às 9 horas da manhã, que é quando abrem os nossos mercados futuros aqui no Brasil, às 9 horas. Mercados globais estavam bem estáveis mesmo. Das 9 horas até agora, a gente está vendo bolsas europeias só caindo, tá? Caindo de uma forma até interessante nesse momento. Em contrapartida, quando a gente olha, por exemplo, para o dólar, a gente vai ver aqui um cenário diferente. Olha o DX no mundo, ou o dólar no mundo. Ele está oscilando aqui entre positivo e negativo. Nesse momento, o DX, que é o famoso dólar no mundo, está aqui com 0,23 de alta. Não teve grandes volatilidades, mas o foco está nas bolsas pelo mundo. Mostrei para vocês as bolsas europeias. Agora, para a gente ter uma ideia aqui do S&P 500. Olha que interessante também. Eu sempre gosto de comparar com a nossa abertura, porque o Mota, por exemplo, faz o vídeo dele ali no Instagram por volta das 6 e pouquinho.
Tem dia que é 5h30, 5h40, então 6 e pouco.
Perfeito. No horário que o Mota estava fazendo ali, antes das 6 horas da manhã, a gente estava vendo o S&P 500, por exemplo, bem estável, até levemente positivo. Nesse momento, o S&P 500 está com 0,39 de queda. Mas, olha isso aqui, às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, de lá até as 9 horas, 10 e meia, a gente viu o mercado americano também trabalhando de lado. Só que nos últimos minutos, eu diria a partir das 11 horas, saíram estoques de petróleo, etc., o mercado americano vem trabalhando em queda, vem caindo, devolvendo aí um pouco da alta. Agora, olha que interessante, quais papéis estão sendo os maiores protagonistas disso? Pessoal, a gente está vendo Amazon caindo, Nvidia pesando um pouco mais do que esperado, Meta também, que sai balanço amanhã, Meta...
Bastante. Acho que é hoje, hein? Meta, acho que é hoje.
Desculpe. Meta hoje, sai balanço da Meta hoje, e a gente já está vendo aí o mercado precificando nos ativos, tá? Em contrapartida, Tesla voando, estava subindo mais, chegou a subir 12, 13% hoje, e agora está com apenas 9,92 de alta, que é uma alta bem expressiva. Mas fica evidente aqui, a gente vê que as empresas de tecnologia, puxado especialmente pela Meta, caindo um pouco mais e Nvidia também pesando. Se a Nvidia cai e Meta cai, dificilmente aí a gente vai ver o S&P 500 performando no positivo, tá? Inclusive, vou colocar aqui esse gráfico para vocês verem. O gráfico roxo representa o índice Dow Jones, e o gráfico de candles aqui atrás representa Nasdaq. Percebam que os dois estão devolvendo hoje, estão caindo, tá? Uma queda não muito grande, mas uma queda interessante. Uma coisa que eu queria trazer para vocês também, além dessa movimentação dos ativos, é essa reprecificação das expectativas de corte de juros nos Estados Unidos. A próxima reunião que a gente vai ter é no dia 1º de maio, inclusive é feriado aqui no Brasil. Vai ser na próxima quarta-feira, a gente não vai estar funcionando. Inclusive, não teremos morning call, nem as atividades aqui da Genial. E não tem nenhuma novidade que não teremos alterações na política monetária dos Estados Unidos. Então, praticamente 100% dos investidores acreditam que não vai ter alteração, tá? Isso é fato. O importante aqui é a gente ficar atento ao comunicado, à fala do presidente do Banco Central também, e assim por diante. Aí o mercado tinha jogado as expectativas de corte lá para o dia 31 de julho. Ou seja, daqui algumas reuniões. Percebam que agora essa expectativa mudou. O mercado acredita que não vamos ter corte de juros lá no dia 31. E para quando foi? Foi só para o dia 18 de setembro, meus amigos. Olha só. Detalhe, a antepenúltima reunião vai ser no dia 18, penúltima no dia 7 de novembro e a última lá no dia 18. Ou seja, se o mercado estiver precificando um corte de juros aqui, as chances de termos mais cortes lá nos Estados Unidos, elas caem bastante, tá? Então, esse é um detalhe bastante importante. Só que, como o Mota comentou, ontem o PMI deu
uma esperança.
Uma pontinha, aquela luz lá no final do túnel de que a gente poderia ter uma economia americana trabalhando em um ritmo mais lento, crescendo, mas num ritmo mais lento. E isso está embutido aqui nessa precificação de corte de juros, tá? E o mercado também estava olhando para isso. O mercado jogou mais para frente aí essas expectativas de corte de juros. Tanto é, quando a gente olha, por exemplo, os títulos americanos, vou tirar os outros dados, quando a gente olha para os títulos americanos, a gente está vendo aqui os títulos ganhando força hoje, no dia 24. Olha como eles estão se comportando aqui no dia 24, ó. Estão subindo. E olhando para o percentual deles, a gente consegue ver aqui o título T10, famoso T-Note, aqui. Opa, sumiu. aqui, pessoal. T10, trabalhando com mais de 1% de alta. E o mais curtinho aqui com 0,53. Mas esse aqui, para a gente, tem uma relevância muito grande, tá? O título de 10 anos, subindo e subindo numa velocidade interessante. E enquanto o petróleo, trabalhando aqui levemente negativo, sem muita expectativa. E o curioso é que quando o mercado coloca uma precificação mais alta nos títulos americanos, isso acaba se refletindo aqui no Brasil também. Tanto é que hoje os nossos DIs estão trabalhando com uma força até interessante, tá? Bem interessante mesmo. E como o Mota falou, o Galípolo ali veio com um discurso muito técnico, muito alinhado com o discurso, com o atual discurso do Banco Central, o que mostra uma coesão ali dentro do Banco Central e deixa o mercado, ou deveria deixar o mercado com mais esperança de que o Galípolo, se for indicado aí como presidente do Banco Central, possa fazer uma gestão muito parecida com a do Roberto Campos Neto. Mas os DIs aqui precificando uma alta bastante interessante no dia de hoje. Até comentei com o Mota mais cedo. Pessoal, hoje a gente tem uma coisa que é interessante. Já está dentro do esperado, mas a gente pode ter novidades, tá? Ainda hoje. A apresentação das regras da reforma tributária. É um relatório aí com 300 páginas e vai ser apresentado hoje para o Congresso. A gente vai ter mais informações daqui a pouco, assim que isso for apresentado lá no Congresso. E com certeza vai ser apresentado na imprensa também, etc e tal, tá? E, obviamente, não é a melhor reforma do mundo. O próprio Lira estava falando agora há pouco, estava acompanhando aqui as falas do Arthur Lira. Inclusive, ele está falando até agora, tá? O Arthur Lira falando agora.
Opa!
Neste momento, estou acompanhando aqui ele falando. Ó, a nossa preocupação na reforma tributária é premente com setores vitais para desenvolvimento, problemas da reforma tributária é virar um metrô. É fácil dizer sim, o difícil é dizer não. Enfim, o Lira já dando aí alguns spoilers sobre a reforma tributária e já cantando a bola. Pessoal, então isso aqui pode ser um dos principais eventos para hoje, tendo em vista que a nossa agenda é relativamente fraca, exceto pelos balanços que vão sair e também pelo leilão de 5 anos que a gente vai ter daqui a pouco, às 14h. O Mota bem comentou que a gente teve recentemente um leilão de 2 anos, que foi bastante bem sucedido, né? Aceito de uma forma até interessante pelo mercado. E hoje a gente tem esse leilãozinho aqui de 5 anos às 14h, tá? Leilão de títulos americanos de 5 anos. Fora isso, é uma agenda completamente esvaziada, exceto aqui, ó. Aqui no Brasil vamos ter hoje balanço da Vale, balanço do Açaí e da Log. Todo mundo focado na Vale, tá? Todo mundo olhando aqui, querendo saber como é que tá as expectativas da Vale. Principalmente expectativas futuras, tá? Tendo em vista que a Vale é a maior empresa da nossa bolsa hoje. Além disso, hoje também vamos ter balanços importantes lá fora. Já saíram Boeing, AT&T e assim por diante. E hoje sai o principal no dia, que é o balanço da Meta, tá? Tá todo mundo querendo saber aí novidades da Meta. Amanhã também tem empresas importantes. Microsoft e Alphabet soltam balanço amanhã. E na sexta-feira aí, empresas ligadas ao petróleo. Pessoal, além disso, nós tivemos coisinhas importantes. Olha como foi o mercado brasileiro aqui hoje, falando do nosso índice. Mais uma coisa eu quero chamar atenção e mostrar que essa queda que a gente teve do índice aqui, que estamos tendo do índice de 0,24, o índice que abriu positivo, não é completamente Brasil, não é 100% de Brasil. Como o Mota bem explicou, a gente viu o mercado lá fora virando. Vimos mercados europeus virando, vimos também o mercado americano virando. Aqui eu mostrei para vocês como o mercado europeu estava se comportando. Detalhe, a partir das 9 horas da manhã, o mercado europeu só caiu. Então a gente seguiu essa tendência de queda dos mercados globais também. Então nosso índice trabalhou em queda. Agora, dando um pouquinho de esperança aqui no final, querendo voltar acima dos 126.300, e o dólar foi até curioso hoje, só alta, uma alta bastante intensa, tá? Intensa no sentido de sem muito respiro, praticamente só subiu também de uma forma interessante. Eu quero mostrar a Vale também, que a Vale abriu com uma alta relativa hoje, abriu com um gap de alta, justamente porque o preço do minério também abriu forte. A gente viu problemas na Austrália, que é o maior produtor de minério do mundo, com a BHP e a Rio Tinto, e isso acabou refletindo aqui no preço da nossa Vale também. É até interessante que eu vejo as pessoas olhando para a Vale e olhando para as condições do Brasil, etc e tal. Pessoal, a Vale está completamente ligada à demanda de commodities metálicas da China e também tem uma forte ligação ali, quase que umbilical, com a Austrália, que tem a primeira e a segunda maior mineradora do planeta e a gente fica aqui na terceira posição. Então, o que acontece lá na Austrália com certeza reflete aqui dentro nas ações da Vale também. Mota, voltar contigo e
boa.
Novidades. Só boa. Mais último detalhe,
por favor,
na minha tela, para a gente mostrar os DIs também, como eles seguiram essa tendência de alta lá de fora, tá? Então, não foi algo exclusivamente de Brasil, isso tem ligação com o que aconteceu lá fora, porque senão a gente fica caçando notícias aqui de Brasil e, de repente, não encontra nada relevante, além das incertezas que já existem, e a gente esquece de olhar o exterior.
Boa. Então, acho que só para deixar claro a nossa visão de hoje, tá? Que essa pressão nos juros americanos, que na minha opinião não vem de dado econômico, já que não teve nenhum dado econômico relevante, mais do que se sobrepôs ao sonho ou à expectativa que o mercado gerou ontem com o PMI Estados Unidos abaixo do esperado, principalmente pela qualidade. Isso fez com que o mercado, depois de um belo rally nas moedas emergentes, cobrasse seu preço. Hoje o DXY caiu 0,40 ontem, estava subindo 0,30, praticamente também devolvendo a queda de ontem. Isso traz um pouco de aversão ao risco para os mercados emergentes e para quem tinha muita gordura. Tá? Brasil é tudo isso, mas uma postura conservadora do Galípolo, que eu gostei pessoalmente. A minha principal mensagem que eu quero passar para vocês, o que na minha opinião, o que o mercado procurou na fala do Galípolo seria estar alinhada com as falas do Roberto Campos e com Gulen, ou ia começar a mostrar uma divisão, a turma que o Lula colocou com a turma do BC, do BC antigo, da última gestão. Como que ia ser? A princípio, está super alinhado. Eu estou até curioso de saber o que a Glaze vai falar da fala do Galípolo. Afinal de contas, quem colocou o Galípolo ali foi o Lula, não tem nada a ver com o governo anterior. Então, junto a tudo isso, o mercado de renda fixa brasileiro sofre, o real sofre, e a Bolsa, senhores, a Bolsa brasileira tem a questão das commodities. Tá? A gente está vendo uma recuperação das commodities metálicas, óleo minério hoje, óleo cobre. E tem uma coisa que eu venho falando para vocês, que desde a semana passada, para mim, sexta-feira passada, quando houve uma harmonia entre o Haddad e o Roberto Campos Neto, eu acho que houve começou-se a montar uma estratégia de recuperar a confiança e mostrar a harmonia, tá? Eu acho isso super importante. Domingo à noite, mais uma nessa direção de abaixar a temperatura e começar a gerar notícias positivas. Foi a reunião, o encontro, não sei como chamar, o do Lula com o Lira, que já aqui, por consequência, já vai arrumar 5 bi de emenda. Brasil, como vocês sabem, como ele é. Só que, na minha opinião, tem alguns gestos importantes. A questão do quinquênio lá, do judiciário, será que não foi uma manobra esperta do nosso Congresso de expor o judiciário? De expor quanto custa isso? E acuar o judiciário? Estou dividindo, não estou afirmando isso. Eu estou dividindo com vocês. Mas o que eu gostei, tá? Que eu falei, o que aconteceu na semana passada, acho que assustou o governo, e eles vão começar a tentar gerar fatos positivos, tá? Olha isso aqui, olha isso aqui. Simplesmente, a primeira vez que a casa caiu foi lá naquele movimento que o Costa patrocinou, que para botar 15 bi, mudar, em vez de esperar aumentar 15 bi o gasto desse ano, que teoricamente só podia botar 15 bi depois da arrecadação de maio, aí o Congresso, vamos olhar para a arrecadação de março, aí arruma 15 bi a mais de gasto esse ano, bancado pelo DPVAT, que joga a base mais alta para o ano que vem, tá? Então significa mais dinheiro esse ano e mais dinheiro ano que vem. Olha o que aconteceu. Recriação do DPVAT é retirada da pauta da CCJ a pedido do relator. Será que vão retroagir? Para mim, essa do DPVAT foi tão marcante quanto a meta zero, porque deixou claro que nesse arcabouço fiscal não tem custo nenhum. Reunir um grupo de pessoas consegue apontar fragilidade, dar suas escapadinhas. Será que isso aqui é uma estratégia do governo também de começar a tentar recuperar a confiança? Mostrar sinais disso? É a matéria da Zeina Latif. O esforço agora, o governo está no esforço de recuperar a confiança dos agentes econômicos. E qualquer reação, a cicatriz ficou. vai ter que ser uma reação maior. Resumo, eu falei para vocês que a harmonia entre Congresso, Legislativo e Executivo pode trazer um pouco de tranquilidade para os ativos brasileiros. É óbvio que isso, o Brasil hoje está sobre os efeitos de juros americanos. Estou só tentando ampliar um pouco a discussão. Se confirmar, eu quero colocar com vocês, imagine se o DPVAT não rola, se os 15 bi desse ano foi-se embora. Congresso, vocês perderam 15 bi. A gente não tem, politicamente, até é interessante para a gente ter mais 15 bi para gastar, mas a mensagem que ficou para a sociedade brasileira é que o arcabouço brasileiro é muito frágil, qualquer manobra a gente consegue conseguir espaço para mais gasto público. Senhores, o que vocês acham que vai acontecer com o mercado se isso aqui não ir para frente? Eu acho que vai ser bom. Tá? Eu acho que a cicatriz ficou. A marca ficou. Mas é melhor a marca ficar e o governo e o Congresso conseguirem reconhecer que foi muito mal visto esse movimento que foi feito do... Inclusive, é só assistir aquele vídeo do Pedro Paulo, lá, o vice-líder do governo, que está na internet, que está no TikTok, está no YouTube, está no meu Instagram, está no meu Twitter, etc. Tá? Então, eu gostei desse recuo. E também, outra fala que foi o que eu gostei bastante do Galípolo, foi aquilo. De fato, o nível de correlação dos juros brasileiros com os Estados Unidos cresceu muito. Ou seja, quem manda é o Jay Powell. Aonde a gente vai poder ir, teoricamente, é o Jay Powell. E ele repetiu um discurso importante do Roberto Campos Neto. Ele falou, não temos meta de diferenciação entre juros brasileiros e juros estrangeiros. A gente vai reagir ao aumento das expectativas de inflação. Ou seja, se o mercado incorporar aumento da expectativa de inflação, aí sim a gente reage. É a mesma frase que ele fala para o fiscal. Então, tentando fechar, mundo hoje, o 10 anos está mandando, os juros americanos estão mandando os ativos globais, ansiedade para esse resultado desse leilão de 5 anos, ontem foi 70 bi no 2, agora vai ser 70 bi nos no 7 anos, quem está nos 5 anos, quem está mandando no risco ou não do dia é esse senhor aqui. Se esse senhor se acalmar depois do leilão, seria um ótimo sinal, se o leilão mandar um sinal positivo. O mercado de SP500, depois de ter subido segunda e terça forte, está sofrendo com esses juros americanos e também está todo mundo aguardando que é a enquete. A temporada de balanço dos Estados Unidos vai trazer festa para os mercados ou não? Ou seja, vamos repetir o que aconteceu no último tri do ano passado com os resultados da Bolsa Americana, dos resultados das empresas americanas, fez com que a S&P saísse de 4.800 para 5.200? Será que o temporada de balanços vai fazer com que o SP500 faça a nova máxima acima de 5.200, que vai para entre 5.200 e 5.500? Vale a pena ficar comprado apostando na temporada de balanços das empresas americanas? Essa é a enquete. A resposta seria simples: sim ou não. A mensagem que eu tenho para falar para vocês de Brasil, eu gosto desse tipo de movimento. Será que vamos ter mais? Será que a reforma tributária, o que vai vir hoje, vai vir alinhado, o mercado vai gostar? Eu tenho, na minha opinião, depois da reação da semana passada, a reforma tributária vai ter uma preocupação também de ser bastante sólida, tá? Bastante o melhor dentro do que for possível para entregar, tá? De novo, eu gostei gostei bastante disso. Eu posso estar errado e amanhã eles votarem e os 15 bi que criaram do nada, vai estar aí os 15 bi que as pessoas querem gastar, e ficou claro que para mexer o arcabouço é frágil, não é PEC, não tem crime de responsabilidade fiscal, basta se unir, maioria simples, que você arruma mais gasto para colocar no arcabouço. Luan, é contigo.
Exatamente. Bom, só para a gente comentar aqui também, Mota, sobre o iene lá no Japão, que atingiu aí uma marca histórica. Acabou de atingir aqui.
155.
Maior, 155. Acabou de atingir agora às 13 e pouquinho. E, enfim, você acha que o Banco Central japonês pode intervir ou vai deixar solto?
Amanhã, tá? Amanhã, sexta, a gente vai ter Banco Central japonês, tá? Eu tô achando, sinceramente, é que ele vai deixar solto. Por que que ele está deixando solto? Tá? Olha só, iene enfraquece além do nível chave, aumentando o risco de intervenção. Saiu a inflação do Japão, não assustou. Crescimento também está tranquilo. Eu acho que eles estão gostando de utilizar o câmbio para poder gerar mais exportação, para a bolsa deles subirem. Por que, que eu estou com esse viés? Eles sempre atuaram no 152. O que ele pode estar fazendo, tá? O que ele pode estar fazendo, nada mais, nada menos, é a mesma coisa que o nosso BC fez, está fazendo. Era 152 com cenário de corte dos juros dos Estados Unidos. Se eu não tenho mais cenário claro de corte de juros dos Estados Unidos, não é 152. Vai ser o antigo 152, vai ser o 155? Ah, sabe, o que eu sei, o que eu vejo é o mercado todo dia vai testar. Amanhã, se não fizer nada, o mercado vai querer tatear para saber onde é que é o nível que o BC sai, japonês, sai da intervenção vocal para entrar numa intervenção efetiva. Na terça-feira, a Fiesp japonesa reclamou da desvalorização cambial, principalmente da velocidade da dinâmica, tá? Chamando a atenção que tem muita especulação nisso. Então, resumindo sobre a moeda japonesa, sexta-feira o BC japonês vai falar e aí a gente vai saber se o Japão quer frear esse movimento de enfraquecimento do Yen ou está me ajudando, segue o jogo.
Excelente, obrigado. Só a título de curiosidade, realmente isso é importante porque acaba movimentando aí os pares de moedas pelo mundo, tendo em vista que o Yen versus dólar é um par bastante negociado no planeta inteiro. Última notícia aqui, só para comentar, o presidente Lula, agora, ele acabou de falar que a Câmara do Brasil não fará nada para prejudicar a posição fiscal, de acordo com o próprio presidente da Câmara, tá? Lembrando que o Lula e o Lira aí estão relativamente mais próximos.
Desculpa, ele falou que reforçou apoio.
O Lula disse que a Câmara não fará nada para prejudicar a posição fiscal do Brasil, resumindo, segundo o presidente.
É as pautas bombas, né?
Exatamente.
Olha a diferença da semana passada. Semana passada eu vou colocar um monte de pauta bomba. Se reuniu com o Lula domingão, arrumou 5 bi de emenda, não vai ter mais pauta bomba. É aquilo que a gente comentou semana passada. Tá? Eu acho que chegou o nível dos ativos brasileiros que incomodou bastante e isso trouxe uma baixada da temperatura entre executivo e legislativo que, por si só, na minha opinião, é capaz de melhorar os ativos brasileiros. Obviamente, sempre respeitando que quem manda na parada toda são os ativos globais. Lua?
Excelente. E isso acaba, de certa forma, tranquilizando os mercados, pelo menos momentaneamente. E nunca se esqueçam que este ano é o ano de eleições municipais aqui no Brasil. E tudo que os congressistas querem é uma verba, de repente, para mandar para os seus colegiados aí espalhados pelo Brasil. Então, uma emenda parlamentar de 5 bi para o Arthur Lira ser o encarregado de distribuir através dos deputados é bastante atraente, tá? Num ano como esse, que é um ano de eleições municipais. Outra notícia do Lira aqui, olha, acabou de falar também. O Lira disse ao Marinho que se sentirmos cheiro de mudança na reforma trabalhista, a gente vai derrubar. E ele continua falando aqui, tem mais coisas interessantes, tá? Nossa ideia é, até o recesso de julho, fazer um calendário sobre a reforma tributária. Lembrando que, no segundo semestre de 2024, na minha opinião, poucas coisas vão andar na Câmara, novamente, por conta das eleições municipais. E aí, meus amigos, vamos ter muito poucos dias úteis trabalhados ali dentro da Câmara dos Deputados e também do Senado. Eles, com certeza, vão focar nas eleições municipais. Mota, bom, dando a última atualização aqui sobre o dólar também estável aí, com 0,51 de alta. O nosso índice, trabalhando em níveis bastante baixos aqui, sem nenhuma novidade por enquanto. Petrobras, estável, Vale também. E seguimos por aqui. Motinha?
Boa. Aqui, por exemplo, olha outra fala do Lira. Não aceitaremos retrocesso na pauta trabalhista. É o ministro do Trabalho lá, o cara que queria ensinar a maneira inteligente de combater a inflação ao Powell, né? Já que os BCs globais, o Galípolo faz a política burra para... Então, ou seja, o Lira, senhor, está tentando recuperar um pouco de... Vim função-reação, tá? Por enquanto, o que ele fala... teoricamente, vai numa direção que poderia ajudar os ativos brasileiros. É melhor ele falar isso, senhores, do que estar brigando, concorda? E ele anunciar a pauta-bomba. Eu vejo assim. E vai ter, ainda vai ter hoje, vai ter ruído, porque provavelmente vão votar os vetos do Lula, que provavelmente o Lula vai perder. Tá? Mas segue o jogo. A mensagem principal é, hoje, quem mandou o jogo no jogo foi os juros do americano de 10 anos, mercado de ações está esperando ansiosamente para a intensificação da temporada de balanços nos Estados Unidos. Eu estou gostando dessas falas, desses pontos que o governo está fazendo. O próprio Lula está baixando um pouco a bola. É isso, senhores. O Brasil é confuso, é isso mesmo. E, então, da minha parte, é isso. Eu só queria saber de vocês, da enquete. A temporada de balanços vai ser uma festa ou não? É para comprar a bolsa apostando na temporada de balanços ou não? Será que já tem resultado? 59 para 60, 40. 60, 40, sim, a temporada de balanços do S&P 500 vai surpreender e vale a pena ficar comprado para surfar a nova festa. Saiu a festa da pivotagem do Fed. Acabou, se transformou num final de festa muito ruim e agora a nova festa que o mercado quer curtir é a festa da temporada de balanços das empresas americanas. Muito obrigado a todos. Luan, mais uma vez, muito obrigado por ter prazer e o privilégio de dividir essa bancada com você.
Eu que agradeço, um prazer, que eu aprendo bastante aqui também, pessoal. Excelente, daqui a pouco, às 15h, eu entro ao vivo também no YouTube da Genial, na sala ao vivo, na resenha trader ali, para falar um pouquinho sobre os mercados futuros e também lá de fora. Até mais, valeu.
Pessoal, tudo sobre ações dessa semana, vídeos aí sobre prévia dos resultados do primeiro tri para a BB Seguridade, para Banco do Brasil. Também fiz um vídeo aí trazendo as ações preferidas dos analistas, tá? Nesse momento, tá? O top pick de cada um dos setores. E fiz um vídeo de Porto Seguro também para aproveitar aí os dados que saíram de fevereiro. Passa nos links, assista, e se tiver dúvida é só deixar lá nos comentários. Um abraço.